menino de 11 anos, filho de um médico conhecido em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, desaparece no dia 4 de abril de 2014. E o que se descobriu com esse desaparecimento é um crime que chocou o Brasil. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto True Crime. E o episódio de hoje eu vou falar sobre um crime que chocou muito o Brasil e ficou conhecido como o caso do menino Bernardo. Bernardo Oglione Boldrini nasceu em 6 de setembro de 2002, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele era filho da enfermeira Odilane Oglione e do médico Leandro Boldrini. Em 2010, depois de Odilane contratar um detetive particular e descobrir que Leandro atraía com várias mulheres, o casal decidiu se divorciar. Com o divórcio, Odilane iria receber cerca de 1,5 milhão pela partilha dos bens e R$ 8.000 por mês de pensão. Mas só que 3 dias antes do casal assinar os papéis do divórcio, Odilane foi encontrada morta dentro do consultório na clínica de Leandro Boldrini, com um tiro na cabeça. Segundo o relato da secretária de Leandro, a Odilane chegou ao consultório já armada, entrou no consultório e disse que não era para a secretária avisar que ela estava lá dentro. O Leandro chega e vai para o consultório. Passado algum tempo, eles escutam um disparo e o Leandro sai correndo do consultório, pede para que todos deixem o local e ele corre e não volta mais no consultório. A secretária disse que ele não voltou para saber o estado da Odilane. E na época, a polícia concluiu que ela cometeu um suicídio. Um mês depois da morte de Odilane, o Leandro passou a viver com a também enfermeira Graciele Ugolini. E passado algum tempo, o casal teve uma filha. Então, o Bernardo passou a morar em Três Passos com o pai, com a madrasta e com a meia-irmã. Bernardo estudava em uma escola particular no turno da manhã. A família levava uma vida bem confortável devido à profissão de Leandro. Ele era cirurgião e também dono de uma clínica em Três Passos. Ele chegou a dizer que a renda mensal dele era de R$ 30.000. Isso era bem percebido pela população, pelos carros e motos que o médico possuía. E o Leandro passou então a reclamar muito do comportamento de Bernardo. Ele dizia que o menino não obedecia a ninguém, que ele era muito agressivo e coisas desse tipo. Então ele passou a ministrar em Bernardo um remédio chamado Ritalina, que é um medicamento usado para tratamento de transtorno de déficit de atenção, e passou a ministrar também um estabilizador de humor. E assim, como a cidade era uma cidade pequena, todo mundo sabia quem era Leandro e da condição financeira da família. E a população notava que o Bernardo, ele não era muito bem tratado, que ele passava muito tempo fora de casa, que ele sempre aparecia na casa dos amigos para fazer assim as refeições básicas mesmo do dia a dia. E eles diziam que Bernardo, ele estava sempre com fome e que ele dizia que ele quase nunca comia na casa dele. O Bernardo estava sempre mal vestido. É que na verdade ele usava as roupas que o pai dele não queria mais. Então quase sempre as roupas eram bem maiores do que para a idade dele. E a mesma coisa acontecia com os sapatos. E os sapatos que ele andava quase sempre era número maior do que o pé dele. E ele já chegou até a aparecer com um par de cada sapato. Isso causava muita estranheza na população, já que Leandro ganhava bem, né? Que ele chegou a dizer que ganhava R$ 30.000. Só que a verdade é que Leandro não se importava muito com Bernardo. Ele não se importava nem onde Bernardo estava e nem com quem Bernardo estava. Bernardo passava semanas na casa dos amigos sem ao menos receber um telefonema do pai. Ele não ia nem mesmo buscar o garoto na casa dos amigos. E quando os pais dos amiguinhos iam deixar o Bernardo em casa, assim, como ele não tinha chave, ele tinha que tocar a campainha da casa. E no interfone, quando a madrasta atendia e ele pedia para ela abrir o portão, ela sempre falava: "Ah, espera aí." Só que, segundo o relato de uma mãe de um amigo de Bernardo, ela já chegou a ficar mais de 1 hora esperando para que Graciela abrisse o portão. E ela não abriu o portão. E assim, não importava se estava chovendo ou se fazia sol, ela simplesmente não abriu o portão. Então eles levavam o Bernardo de volta. Sim, as coisas eram nesse nível. E assim, por mais que Leandro dissesse que o Bernardo era uma criança difícil, os relatos de todas as outras pessoas que conviviam com ele eram contrários. Eles diziam que Bernardo era uma criança muito doce, muito carinhosa, muito obediente, que gostava muito de abraço, de beijos. A verdade era que ele era uma criança bem carente. Então ele sempre procurava na casa dos outros o que ele não tinha em casa. Ele só queria ser amado de verdade, o que é muito normal, né? E uma certa vez, Leandro sofreu um acidente de moto e Bernardo ficou 30 dias na casa do casal Carlos José Petri e Jussara Petri. Esse casal era vizinho do Bernardo quando a mãe dele ainda era viva. E depois da morte de Odilane, o Bernardo se chegou bastante para eles. E o Bernardo chegou a ficar na casa deles 30 dias e Leandro não entrou em contato com o filho nenhuma vez. E mesmo depois de ficar um mês longe do filho, ele preferiu ir a um casamento de um conhecido de Graciele do que ir na primeira comunhão de Bernardo. E Bernardo ficou bem triste porque nem roupa para ir para a primeira comunhão ele tinha. E normal, né? Uma criança ficar triste porque o pai não tá perto com ele nos momentos especiais. Então, Carlos e Jussara compraram tudo que o Bernardo precisava e acompanharam também ele na igreja. E depois eles deram um almoço em comemoração para que o Bernardo não se sentisse abandonado. Uma moça que trabalhou como babá de Bernardo na época que a mãe dele era viva, uma vez encontrou com o Bernardo na rua e perguntou como que ele estava. E Bernardo contou que Graciele teria tentado sufocá-lo durante a noite, enquanto ele dormia. E ele acordou sem ar, assustado, e viu a madrasta com um travesseiro na mão. Mas ela desconversou e contou uma história qualquer para ele. E a ex-babá, preocupada, óbvio, com aquele relato, entrou em contato com os familiares do menino em Santa Maria. E a avó de Bernardo perguntou para ele e ele confirmou essa história. Então ela mandou um e-mail ao Conselho Tutelar de Santa Maria falando da suspeita de homicídio e das condições em que Bernardo vivia. Ela também chegou a telefonar para reforçar o assunto. Só que os conselheiros não levaram muito a sério a denúncia. Outro episódio que passou despercebido pela polícia foi em junho de 2003. Quando Leandro Boldrini foi até a delegacia com um vídeo no celular. E nesse vídeo, Bernardo aparecia com uma faca na mão e sofrendo provocações por parte do pai. E Leandro disse ao policial que queria se precaver. Agora, eu pergunto, se precaver de quê? E o policial apenas o orientou a procurar o conselho tutelar. Em janeiro de 2014, Bernardo, já cansado desse desamor por parte do pai, ele foi sozinho até o fórum da cidade e disse que ele queria falar com o juiz porque ele queria morar com outra família. Bernardo se queixou ao juiz da ausência do pai, que nunca tinha tempo para ele, e que ele também queria poder brincar com a irmã, coisa que ele não podia. Ele também contou que a madrasta o odiava e que ele odiava ela também, que ela o xingava bastante e ele sempre xingava ela de volta. Então, no dia 11 de fevereiro, teve uma audiência de reconciliação, onde Leandro pediu uma segunda chance ao juiz para ser um pai melhor. Feita essa reconciliação na justiça, Leandro teria 90 dias para resgatar a relação dele com o filho. E passados esses 90 dias, eles tinham que retornar ao fórum para uma reavaliação. E assim, Bernardo saiu do fórum e ninguém fez nenhuma pergunta sobre a tentativa de asfixia. Nenhuma pergunta. Cara, eu até tento acreditar que eles estavam nas melhores das intenções, que eles não queriam separar aquela família até então. Eu sei que eles não imaginavam que um menino de classe média alta, filho de um médico famoso da cidade, corria aquele perigo, já que Bernardo não denunciou maus tratos físicos. Ele só falou da falta de tempo do pai e da vontade de brincar com a irmã. Mas, pô, cara, uma pergunta só chegava pro menino e perguntava: vem cá, Bernardo, essa história foi verdade? E a madrasta, que seria a principal peça, né, no conflito, que era de quem Bernardo reclamava sobre as ofensas, ela nunca foi nem procurada. Inclusive, no dia em que Leandro Boldrini foi chamado no fórum, Graciele disse na frente de uma secretária da clínica do marido que ela daria um fim naquela situação e que gente pra isso ela tinha. E assim, somente com a notícia do sumiço de Bernardo que o conselho tutelar foi buscar informações na escola que ele estudava. E só aí que eles fizeram um ofício pedindo ao juiz a suspensão da guarda do pai. Um pouco tarde, né, meus queridos? Então, no dia 4 de abril, Bernardo teria ido à tarde para a cidade de Frederico Westphalen com a madrasta Graciele Ugolini para comprar uma TV, só que antes eles iriam a uma benzedeira, porque segundo Graciele, o Bernardo andava muito agitado. E quando eles retornaram a Três Passos, Bernardo teria dito que iria passar o final de semana na casa de um amigo. No sábado, o casal foi a uma festa eletrônica em uma cidade próxima a Três Passos, o que foi confirmado pela promotora da festa. No domingo, como Bernardo não voltou para casa, Leandro resolveu buscá-lo na casa do amigo, coisa que ele nunca fazia, né? Bernardo sempre voltava para casa sozinho, ou os pais dos amigos iam deixar Bernardo. Mas nesse dia, ele resolveu buscar Bernardo na casa do amigo. E chegando na casa desse tal amigo, Leandro descobriu que Bernardo nem sequer teria chegado lá. E segundo a mãe desse amigo, de Bernardo, e Leandro ainda disse Ah, esse piá saiu e nem levou o celular. Guardem essa informação. Leandro chegou a fazer umas buscas pela região, foi na casa de outros amigos que Bernardo costumava ir, e então ele começou a ligar pro celular do Bernardo. Sem resposta, óbvio. Porque lá atrás, pra mãe do amigo, ele disse que Bernardo nem sequer saiu de casa com o celular. Então, na segunda-feira, Leandro registrou o desaparecimento na polícia. E assim, o médico não interrompeu a sua agenda. Já tinham se passado 3 dias do desaparecimento de Bernardo. E ainda assim, ele estava seguindo a agenda normalmente. Ia trabalhar e tudo. Um colega de trabalho de Leandro disse que naquele dia, Leandro chegou assoviando no centro cirúrgico. O filho do cara tá desaparecido e ele tá assoviando. O pai de Bernardo chegou a ligar numa rádio local para falar sobre o desaparecimento do filho.
Eu estou com um amigo lá de Três Passos, é um filho desaparecido, o Dr. Boldrini. Como vai o senhor? Boa noite.
Boa noite.
Em que posso ajudá-lo, doutor?
Não, é que assim, a gente tá com a Polícia Civil e Brigada Militar e assim, a gente tá procurando esse menino, é o Bernardo, o Guglione Boldrini, né?
Bernardo
Uglione.
Uglione.
Uglione Boldrini.
Sim.
Então ele está desaparecido já há uma semana e a gente está, enfim, fazendo todo...
Qual a idade do Bernardo?
11 anos tem o menino, 11 anos.
Quais são as características dele?
Ele é um menino de moreno, cabelo curtinho, de 1,50 m de altura, peso de 34, 35 quilos, né? Então, assim, ele está desaparecido desde domingo, a gente está com...
Ele desapareceu de Três Passos?
Desapareceu de Três Passos, é.
Ele morava com o senhor?
Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? Então, assim, a gente está com força-tarefa com a Polícia Civil, com Brigada Militar, né? Vários delegados, a gente. Veio o pessoal do Departamento da Criança aí de Porto Alegre nos auxiliar.
Sim, sim.
Então, assim, a gente não tem pistas, né? De onde possa estar esse menino
O senhor acha que ele saiu de casa ou foi retirado de casa por alguém? O que o senhor...
Não. Provavelmente, assim, a informação que a gente tem é que ele... O que eu tenho é que ele saiu de casa para ir num amiguinho, só que ele não chegou no amiguinho, entendeu?
Aí em Três Passos?
Aí em Três Passos mesmo.
Que roupa ele estava usando, doutor?
Olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente que, né, a roupa, especificamente, assim, né? Mas assim, ó, na internet tem fotos dele e então, né, esses cartazes de divulgação que a gente fez e pôs na rede, né?
Sim.
Então eu acho que assim que qualquer anúncio seja válido para tentar encontrar esse menino, entendeu?
É Bernardo
Uglione
Boldrini.
Boldrini.
11 anos. Ele é moreninho, 1,50 m, aproximadamente 34 quilos, saiu de casa domingo. Tem horário ou não?
É, na verdade a gente perdeu o contato pessoal com ele desde sexta, só que daí, como ele teria estado na casa de um colega, eu fui na casa do colega, então a partir de domingo é que eu fiz o boletim de ocorrência, né?
Sim. Um telefone para contato.
Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos e eu acho que a Brigada Militar, o 197 também, né?
Sim. Como é seu nome?
É Leandro Boldrini.
Leandro Boldrini.
Eu sou o pai do menino.
Ok.
Tá bom, meu amigo?
Tá bom, senhor.
A família espalhou cartazes pela cidade de Três Passos, na cidade de Santa Maria, que era a cidade onde a avó materna de Bernardo morava, e em Passo Fundo, onde morava o padrinho de Bernardo. A Polícia Civil de Três Passos começou a investigar 3 hipóteses para o desaparecimento: fuga, sequestro e homicídio. As 2 primeiras linhas foram perdendo força ao longo dos dias. A de fuga, devido à ampla divulgação de fotos, então alguém já teria visto ele. A de sequestro, já que ninguém entrou em contato com a família. E só restou a de homicídio. E a mesma polícia descobriu que no início da tarde de 4 de abril, Graciele havia sido multada por excesso de velocidade seguindo para Frederico Westphalen, com o menino Bernardo no banco de trás. E segundo o depoimento do policial rodoviário, tanto a madrasta quanto o Bernardo aparentavam estar bem tranquilos. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando Bernardo e Graciele chegaram juntos a Frederico Westphalen. E lá ele estava se encontrando com uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa era a assistente social Edelvânia Virganovics. Então os três saem no carro de Edelvânia. E horas depois, as mesmas câmeras de segurança mostram que só Graciele e Edelvânia voltaram. Bernardo já não estava mais com elas. Então Edelvânia vai para casa e Graciele vai comprar a TV, que até então era o motivo dela ter ido até Frederico Westphalen. E segundo funcionários da loja, Graciele parecia estar bem inquieta e ela não saía do celular. A polícia então fez buscas na casa de Edelvânia. E lá foram encontrados uma pá e uma escavadeira. E foi quando Edelvânia resolveu contar tudo. Edelvânia conta que foi procurada cerca de 2 meses antes do crime por Graciele, relatando que a vida dela era um inferno por causa de Bernardo, que ele não obedecia a ninguém, que o garoto já havia ameaçado o pai com uma faca e que eles temiam até pela vida da filha mais nova. Como se isso fosse motivo para matar uma criança. E que em troca da ajuda dela para sumir-se no garoto, ela receberia a quantia de 90 mil reais. E que esse dinheiro seria usado para quitar o seu apartamento. Edelvânia também conta que 2 dias antes foram ao local do crime para cavar o buraco com uma enxada. Mas elas não conseguiram devido às raízes que tinham lá no terreno. Então elas foram a uma loja, compraram uma pá, uma escavadeira e compraram também soda cáustica, que segundo ela era para não dar cheiro e para acelerar a decomposição e dificultar a identificação caso a polícia achasse o corpo posteriormente. No trajeto a Frederico Westphalen, quando ainda estava só a Graciele e o Bernardo, ela já deu uma dose de um remédio para o garoto, alegando que era para evitar enjoo durante a viagem. E quando já estavam os três, Bernardo recebeu uma injeção com uma alta dosagem de midazolam. Midazolam é um medicamento usado como sedativo antes e durante procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com ou sem anestesia local. É uma pré-medicação antes da indução à anestesia para procedimentos cirúrgicos em adultos. E o midazolam em doses elevadas tira a capacidade respiratória do organismo. E a Graciela era enfermeira, né? Ela sabia muito bem como lidar com medicações. E a presença do midazolam foi detectada no fígado, nos rins e no estômago de Bernardo. Após a injeção letal, Bernardo foi jogado na cova cavada 2 dias antes, onde recebeu a soda cáustica e pedras antes do buraco ser fechado. E a Edelvânia conta que ela não lembra se Graciele conferiu ou não se Bernardo estava morto antes de fecharem a cova. Nossa, cara, isso é muito pesado. Bernardo foi achado 10 dias após seu desaparecimento. Mas logo após essa confissão de Edelvânia, ela mudou toda a versão. Ela disse que só confessou aquilo porque ela foi coagida pela delegada. A nova versão dada por Edelvânia seria que Graciele estava sim indo a Frederico Westphalen para comprar uma TV que estava em promoção, mas que também ela estava indo se encontrar com um amante. E que Bernardo teria insistido muito para ir junto com ela. Então ela chamou a Edelvânia para ficar com Bernardo enquanto ela se encontrava com o tal amante. Só que Bernardo teria surtado, dizendo que não queria descer do carro. E então Graciele teria dado uns comprimidos e que Bernardo teria passado mal e desmaiado. E então Graciele teria constatado que Bernardo estava morto. E aí Edelvânia conta que falou para a amiga que era para levarem ele é um médico. Só que Graciele disse que não teria mais jeito e que começou a ameaçar a Edelvânia e sua família para que a amiga... a ajudasse a dar um sumiço com o corpo do menino. Mas ela disse que tudo teria sido um acidente. Que ela passou a bolsa para trás e Bernardo teria tomado os comprimidos por conta própria. E quando ela viu que Bernardo já não tinha mais vida, ela decidiu se livrar do corpo, porque ela ficou com medo de ser acusada de ter matado o menino. E Leandro é acusado de ser o mentor intelectual do crime, que teria cedido a receita para comprar um medicamento, negou qualquer participação. A justiça então decretou a prisão dos 3 acusados. Posteriormente, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovics, foi preso por suspeita de que ele que teria cavado a cova em que Bernardo foi encontrado. A polícia chegou até Evandro a partir do relato de um policial aposentado, que desconfiou de um carro visto próximo ao local em que o corpo foi enterrado. O militar aposentado conhecia o Evandro e sabia das características do carro dele. Então resolveu anotar a placa para confirmar de quem realmente era aquele carro. E confirmou que Evandro era o dono, mas que ele só voltou a se preocupar com o fato quando soube que Edelvânia tinha confessado a participação no crime. Em um primeiro momento, Evandro negou que estivesse naquela região, mas em um outro depoimento, ele disse que ele estava sim naquela região, mas que ele teria ido pescar. E após a prisão dos acusados, os peritos analisaram 3 celulares do casal e recuperaram vídeos que mostravam as brigas entre Bernardo e o pai. Um desses vídeos é aquele vídeo de 2013 que Leandro apresentou na polícia, que Bernardo aparecia com uma faca.
Tu não sabe do que eu sou capaz. Eu prefiro apodrecer na cadeia do que ficar vivendo nessa casa contigo incomodando. Tu não sabe do que eu sou capaz.
Também queria que tu morresse.
Tu não sabe do que eu sou capaz. Tu só vê quem tem mais força.
Abre a porta aqui, quero te mostrar uma coisa.
Não quero mudar nada!
Não seja tão agressivo.
Porque tu é um idiota! Me dá isso!
Tu tá agindo pelos teus próprios atos. Com isso tu é corajoso, isso aqui vai ser mostrado pra quem tu quiser saber. Vamos, machão. Baixa essa faca, rapaz. Baixa essa faca, rapaz.
Não, abaixa.
Faz alguma coisa com essa faca comigo.
Tá bom, então segura esse telefone.
Larga isso, rapaz.
Não largo.
Larga. Tu tá me ameaçando?
Tô.
Tá me ameaçando?
Tô.
E o que que tu vai fazer comigo?
Não te interessa.
O que que tu vai fazer
não
comigo?
Não te interessa. Tô de igual.
Para com isso, rapaz. Para.
Tu tá... Pode medroso.
Para com isso. Para, rapaz. Para. Tira essa faca.
Não.
Tu não...
Tô no telefone.
Não, o telefone é uma coisa minha. Inventa de fazer uma coisa comigo. Faz, faz, faz.
Coque de medroso.
Terminou teu show?
Não.
Terminou teu show? Baixa seu facão,
não.
Rapaz. Baixa essa merda aí.
Não.
Baixa essa merda.
Então apaga o vídeo.
Então primeiro tu desliga, tu larga esse coisa no chão aí.
Então para o vídeo, senão eu não vou parar.
Eu mando em você. Eu mando. Baixa isso aí.
E assim, dá pra perceber pela reação de Bernardo que essa era uma prática bem comum do casal. Após a morte de Bernardo, mais precisamente em maio de 2015, o Ministério Público pediu a reabertura do inquérito que apurou a morte da Odilane em 2010. E a família tentava reabrir esse caso desde que o menino foi morto. Eles contrataram uma perícia particular. E nessa perícia, foi indicada inconsistências na carta de despedida deixada por Odilane. O resultado apontou que havia diferenças entre a grafia da mãe de Bernardo e a grafia que constava na carta. E a perícia também concluiu que havia uma terceira pessoa dentro do consultório no dia da morte dela. E foi feita uma nova investigação, e nessa nova investigação concluiu que a Odilane se suicidou.
Vamos voltar então à data dos fatos.
Ok.
Ali. O senhor disse que tomou conhecimento que ele foi junto a Frederico à noite, quando o senhor chegou da cirurgia.
Okay.
Quando ela voltou de Frederico, ela conversou com o senhor?
15 para 6 da tarde, eu desço do consultório, a cirurgia estava marcada para 5:30, já estava atrasado. Eu só abro a caminhonete ali e vejo então que a televisão está lá e ela já está carregando o aquário lá e eu Tá tudo bem, já me dirijo pro hospital.
Tá, nesse momento o senhor só foi rápido.
Só rápido,
ela ligou pro senhor no meio do dia.
No meio da tarde?
No meio da tarde. O senhor conversou com ela? Que
não,
que vocês
não, assim, ó, se foi uma conversa...
Mas o senhor atendeu não, uma ligação dela?
Assim, ó, eu não me lembro o conteúdo dessa ligação, porque o costume que a gente sempre tinha é de que quando você sai de um lugar, tô saindo.
Quando o senhor tomou conhecimento de que o Bernardo, então, efetivamente estaria morto?
Eu tomei conhecimento na delegacia de polícia regional, quando eu fui chamado lá. Quando, assim, ó...
Que dia foi?
Foi no dia 14, quando a Graciele me confessou que o delegado Gustavo me disse assim, Alejandro, ela chegou lá no Magazine Luiza, pegou a primeira televisão que tinha na frente e saiu correndo de lá, não foi fazer pesquisa de preço, coisa nenhuma.
E com a Kelly, qual foi a sua reação?
Daí o seguinte, daí eu levaram ela lá pra cima, no segundo andar, aí me levaram lá. Até então... Eu queria ter mais, enfim, certezas, assim. E eu disse, deixa eu ir falar com ela ali, algemada, né? Eu cheguei lá perto e disse assim, escuta aqui, você tá envolvida nisso aí? E ela, chorando, eu tô envolvida. Você matou o Bernardo? Eu matei o Bernardo. E, bah, quando eu escutei isso aí, eu só não perdi o controle porque houve uma gritaria de policiais assim e me seguraram e me levaram lá para baixo. Enfim, foi dessa forma.
A segunda a ser ouvida foi Graciele Ugolini e ela continuou insistindo nos depoimentos que ela já tinha dado que tudo teria sido um acidente e ela chorou quase que o depoimento inteiro.
Esses fatos então são verdadeiros, senhora Graciele?
A maioria dos fatos são.
O que, que é verdadeiro dessa história? Sobre o homicídio. Foi dessa forma que ocorreu? A senhora, juntamente com a sua amiga, à época, a Edelvânia, combinou previamente o fato? O que, que a senhora tem a me relatar?
Então, já nesse momento dessa gravidez, a minha preocupação era cuidar dessa gravidez, era cuidar desse bebê. E eu admito que nesse momento, não é que eu abandonei a família, mas a preocupação era com o meu bebê.
Aquele vídeo em que a senhora ameaça ele, como chegou a culminar numa situação tão tensa? Porque aquele momento foi bem tenso, a senhora ameaçou ele ameaçou a senhora, a senhora disse que... Ele ia ver quem que ia morrer primeiro, enfim. Como chegou a esse ponto? O senhor disse que tinha um relacionamento saudável com ele e, de repente, que era só ele saía para cima e para baixo, mas, de repente, nós ouvimos assistimos esse vídeo. Como chegou a esse ponto e quando que foi isso?
Essa briga, na verdade, isso não era o que acontecia dentro de casa. Isso foi muito pontual, essa briga. Fui comprar um remédio para mim.
Que remédio que a senhora foi comprar?
Eu fui comprar o midazolam.
Por que a senhora comprou esse remédio para a senhora?
Porque eu percebia que eu estava doente.
Mas é antidepressivo, alguma coisa assim, o midazolam?
Não, eu não conseguia dormir. E eu achava que esse remédio, como a gente trabalhava com esse remédio, eu sabia que tomava o remédio e logo dormia. Eu não conseguia mais dormir.
E essa receita? É a senhora que... Houve uma discussão, os peritos, a senhora viu. É a senhora que assinou essa receita? Foi ele? A senhora pegou uma receita assinada?
Não, eu peguei uma receita só com carimbo. E eu mesma fingi uma assinatura ali.
Era comum a senhora fingir uma assinatura dele?
Não, foi só nesse momento que eu precisava desse remédio.
E, de repente, não seria melhor procurar um psiquiatra, alguma coisa?
Mas eu não queria que ninguém soubesse que eu tava doente. Eu não admitia estar doente.
A terceira a ser ouvida foi Edelvânia Virganovics. E o depoimento de Edelvânia ficou marcado pelo suposto desmaio. quando o Ministério Público ia começar a interrogá-la, ela apoia a testa na mão esquerda e vai escorregando. Só que antes de chegar ao chão, ela ainda tem tempo para apoiar a mão no chão antes de cair. Chega a ser cômico até. Foi um desmaio bem estratégico, né? E então o júri foi suspenso.
Ela já estava atrasada pro tal do encontro novamente. Ela ficou nervosa, abriu a bolsa e deu um punhado de remédio pro guri tomar. Deu um monte de remédio, não sei se era mitazolam, só sei que ela abriu a bolsa e deu um monte de remédio para ele tomar. E daí disse assim para mim, vamos dar mais umas voltas, que ele já vai se acalmar e ele fica contigo na praça, daí eu vou no meu encontro. Nessa volta que a gente foi dar, ele desmaia no banco de trás do meu carro. E eu fico apavorada de levantar, só que ele para o carro aí que o Bernardo desmaiou.
Ele não poderia estar só dormindo? Por que, que a senhora logo ficou preocupada?
Daí eu peguei. Fui, examinei ele. Um guri tão lindo, querido, senhor. Peguei, examinei ele. E disse pra ela, ó, Bernardo, tá ruim. Deixa eu levar, vamos levar no hospital, fazer uma lavagem. Senhor, tu deu muito de remédio pra ele, Kelly. Vamos no hospital fazer uma lavagem para tirar esse medicamento do organismo do Bernardo. E ela pegou, disse como ela era enfermeira, examinou ele e disse, não tem mais como fazer nada com ele. Eu disse, então tu acabou de matar o Bernardo, então. Daí ela me disse, eu disse, eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo pra ti. Tu é pobre, eu tenho dinheiro, eu vou botar tudo na tua culpa. Se tu quer ir pra delegacia, vamos. Daí eu peguei, desesperada. Ela me disse assim, tu vai ter que me ajudar a dar um sumiço no corpo desse menino. Me ameaçou de morte a minha mãe, a minha família. Ela dizia que tinha dinheiro e que ameaçou a minha família de morte, a minha mãe. Eu tenho força. Eu que fiz aquela cova, somente eu. E botaram a culpa com meu irmão que fez a cova. E foi eu. Até a delegada falou aqui que ela também fazia a cova. Aquela que eu fiz. E o que mais me dói é que eu puxo duas cadeias. Porque o meu irmão é inocente, ele não tem envolvimento nenhum.
O quarto e último a ser ouvido foi Evandro. E antes de começar o interrogatório, a sua defesa já avisou que ele não responderia as perguntas feitas pelo Ministério Público. Ele só ia responder as perguntas feitas pela juíza e pela própria defesa. E dos quatro, ele é o que parecia estar mais emocionado. E ele mais uma vez negou qualquer envolvimento no crime.
O senhor nega qualquer participação nisso.
Não é que eu nego, doutor. Eu não fiz nada, eu não sabia de nada.
Não da cadeia, cara. O que pode nos dizer do teu comportamento?
Cara, eu trabalhei, eu sempre fui de cabeça erguida, cara. Eu sei, porque quem não deve, não teme, sabe? Você bota a cabeça no travesseiro, você dorme. Eu queria falar pro senhor jurado que eu não devo isso aí, cara. Se eu devesse, eu não sou contra a justiça, contra ninguém. Se eu devesse, podia tirar meus filhos de mim, podia, sei lá, mas eu não fiz isso aí, cara. Não deu isso aí.
Tu disse agora que não deve, não teme, mas a juíza te perguntou antes que o teu carro foi feito no Rio, no primeiro depoimento que tu deu na polícia, tu negou. Aquilo foi de medo, então, em virtude dos filhos?
Mas foi de medo. Depois que a minha irmã levou as polícias lá, eu tava muito próximo do que fizeram lá, não sei como é que fizeram. Eu não tinha noção de nada, não sabia nada.
Quando mencionam, tá, a participação da tua irmã nesses fatos, isso te machuca, te incomoda, te estressa, te deixa nervoso, te deixa abalado? Ou como é que tu reage em relação a isso?
Cara, isso me dói porque ela sempre me ajudou. Esse outro lado dela eu não conhecia.
Pra ti, então, é difícil aceitar isso.
Meu Deus, tá louco. Ela terminou com tudo, com a nossa família, cara. Olha o que vai acontecer.
O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar em seu favor, senhor Evandro?
Deus, eu quero dizer para o senhor, jurado, pelo amor de Deus, eu não devo, assim. Se eu devesse, eu podia morrer, podia tirar meus filhos de mim, mas eu não fiz, eu não fiz, eu não devo.
No último dia de julgamento, Leandro ainda teve a pachorra de aparecer com uma camiseta com o desenho dos dois pezinhos da filha. E embaixo do desenho dos pés estava escrita a frase: pai, eu sigo seus passos. Ai, gente, não dá. Nojo desse homem. Leandro Boldrini foi condenado a 33 anos, 8 meses e 28 dias de prisão. Graciele Ugolini foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão. Edelvânia Virganovix foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão. E Evandro Virganovski foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. E 11 dias após a condenação, a justiça concedeu a liberdade condicional para Evandro. Como ele já estava preso desde 2014, ele já tinha atingido o tempo para progressão de regime. Os outros três seguem presos. Esse caso é muito triste. Esse caso, particularmente, me deixa muito triste. Bernardo, uma criança de 11 anos, que não se sentia pertencente àquela família, não podia usar a piscina de casa, não podia brincar com a irmã, ia para a escola sem lanche, tinha sinais de falta de higiene, andava sempre mal vestido, carregava na mochila e tomava sozinho duas medicações controladas. Um garoto que procurava carinho, atenção e aceitação em qualquer lugar. Foi negligenciado por uma rede de proteção que não o salvaram daquela situação e teve esse fim trágico. Eu sei que esse é um caso bem difícil de acompanhar, mas eu agradeço muito para quem ficou até aqui e até o próximo episódio.